Ora, muito bom dia a todos. Estamos de volta com mais um especial Big Brother, aquele que é o vosso podcast favorito sobre o Big Brother. Comigo tenho, como sempre, o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá Pedro, bom dia.
E também a minha cara Joana Balsa. Olá, Joana.
Olá, não tão alegre como o Pedro, como o Sérgio. Desculpem, de manhã.
É complicado, é muito complicado. Temos que começar. Mas o que também é complicado é arranjar tema por uma casa que está tão secante. Por isso, nós conseguimos arranjar aqui uns bons temas para vocês hoje. Vamos falar, obviamente, sobre a treta que houve com o Marco ter feito assim uma pequena batota na prova semanal, que lhe custou assim uns bons mantimentos. Temos também as expectativas para a dupla gala deste fim de semana, visto que a TVI precisa de fazer concorrência aos ídolos, e então meteu uma gala para sábado. E também o normal da expulsão e das nomeações. Por isso, fiquem connosco porque vão gostar. Então, meus caros, mais uma semaninha cá estamos nós. Vamos lá ver o que é que se anda a passar lá com aqueles confinados da Malveira. A semana passada, durante a prova semanal, quando se foi a descobrir, o Marco tinha escrito os números que o Bico tinha dito para memorizar no braço, fazendo com que a sua batotazinha desvalesse toda a prova semanal. Eu quero saber o que é que vocês acham sobre isto, quais são as vossas opiniões. Começo por ti, Sérgio.
Olha, o Marco, eu já disse aqui várias vezes, é um dos meus concorrentes favoritos desde o início. E ele acho que tem uma data de coisas boas no que toca ao jogo. Acho que é o melhor jogador que está dentro da casa, o melhor estratega. Só que tem um pequeno defeito, ele é extremamente orgulhoso e facilmente se deixa levar pelas emoções. É também um bocadinho impulsivo e foi o que aconteceu esta semana. Quando vimos que o Marco ficou bastante revoltado e sentiu-se injustiçado com o facto de ter sido chamado a atenção pelo Big, por ter feito o batota à partida. O Big nem sequer quis chamar a batota, preferiu chamar-lhe uma subversão das regras. Mas o que é facto é que o Marco quebrou ali, as regras que à partida estavam subentendidas. Quer dizer, se me dão uma missão ou uma prova que supostamente é de memória, eu sei à partida, e que me tiram todos os elementos de escrita na casa, como batons e canetas que eles agora já têm, que antigamente não tinham, para evitarem com que os concorrentes possam anotar os números da prova semanal. E portanto o Marco ficou muito chateado e eu sei, e lá está, era o que eu estava a dizer aqui, perdi-me um bocadinho já pelo raciocínio, mas estava a dizer que se me tiram o material de escrita e se me dizem que é uma prova de memória, ora, está subentendido, eu vou perceber automaticamente que não poderei escrever e que terei que usar a minha cabeça para decorar tudo, e fazer disso aqui um jogo mais de inteligência, mais de puxar pela cabeça, mais de memória, e não tanto uma prova mais física como temos vindo a ver ao longo das semanas. E pronto, o Marco, impulsivo como é, sendo uma pessoa que não gosta de perder nem a feijões, como se costuma dizer, ficou bastante chateado, dizendo que o Big deveria ter especificado as regras da prova, algo que os colegas não concordaram e alguns que se insurgiram mais, como o Nuno, por exemplo, que disse precisamente aquilo que eu estava aqui a dizer, que era óbvio que ele não poderia fazer esse tipo de batota, não é? Porque acaba por ser uma batota. E pronto, custou-lhe e o Marco ficou bastante amuado. Só não acho bem que depois ele se estique e que insulte tudo e todos que lhe passam à frente. Vimos que o Marco reagiu de forma um bocadinho bruta, a afastar os colegas, a Marie, até o Big foi no caminho das palavras dele, e acho que deveria haver, se calhar aqui, e contra mim falo, porque lá está, o Marco é dos meus concorrentes favoritos, mas acho que quando há aqui insultos ou ataques ao Big Brother, a entidade e dona daquela casa, acho que deveria ser aqui aplicada uma certa sanção, e lá está, isso não foi feito, nem sequer foi falado, e chegámos à gala e o Marco até participou na prova do líder e ganhou. E acho que não fez muito sentido. Lá está, eu estava a torcer pelo Marco ser líder. Eu queria muito que o Marco fosse líder porque acho que ele é dos melhores jogadores, desta casa. Mas lá está, regras são regras, e uma delas é respeitar quem manda neles, que é o Big Brother. E se ele não o fez, acho que teria merecido ali uma sanção. Claro que ele decidiu arcar com todas as consequências dos seus atos, quando na verdade ele não foi o único, não sei se vocês repararam, a fazer esta batota, esta subversão das regras, como disse o Big Brother, porque o meu querido amigo Bernardo também o fez, e ficou aqui um bocadinho à sombra da bananeira, muito graças ao Marco, que também quis puxar mais a brasa à sua sardinha e assumir as culpas, e fez bem, na minha opinião. Mas pronto, acho que se houve outras pessoas a fazer, não devia ser só o Marco a levar com as culpas todas. E o que é que vocês acham?
Diz-me, Joana, o que é que tu achas?
Eu acho que ele nos dirigiu a pergunta aos dois, portanto depois também tens que opinar.
Quero saber,
depois
quero
tens
saber,
que opinar, Pedro. Dois. A seguir a mim és tu. Olha, é assim, eu acho que isto foi um assunto tão grave, que não foi objeto nem alvo de nenhuma sanção. A questão é que esta produção parece que tem dois pesos e duas medidas. E se há uns tempos atrás era proibido material de escrita dentro da casa, era proibido livros, eram proibidos quaisquer objetos que fossem...
Na minha altura nem uma caneta.
Exato, é que fossem objetos de distração para os concorrentes, que os desfocassem daquilo que é as relações interpessoais. Agora, de repente, eu no outro dia dei por mim a ver o Marco a ler um livro, que acho que era da Virgínia, e estava ele entretido a ler um livro. Quer dizer, pá, quando nós temos um programa de televisão em que estamos a olhar para um concorrente que está a ler, quer dizer, aquilo deixa de perder, ou deixa de ter qualquer interesse para o público. E aqui o que se passa foi que estas aberturas da própria produção a que entra este tipo de materiais dão legitimidade aos concorrentes de fazerem o que quiserem lá dentro, inclusivamente copiar, porque se todos os alunos também, sempre que podem, se escapam para copiar, aqui não é um jogo diferente da vida real. É um jogo, é verdade, há regras, mas se nós pudermos infringir as regras e fazer uma batutice, todos nós fazemos. Isso é certo e sabido, faz parte do ser humano. E o Marco assim o fez. Agora, se ele fez bem, obviamente que não fez bem. Mas se as coisas estão à disposição, efetivamente, quem não, quem nunca prevaricou e fez esse tipo de coisas. Em relação à atitude dele e à reação, acho que é o Marco. Acho que é fiel àquilo que ele sempre nos habituou. Ele é assim, ele é impulsivo. Mais uma vez, não esteve bem, mas efetivamente dá-me ideia que ali naquela produção já ninguém está para se chatear. Aquilo vale tudo e daqui a pouco até rolam cabeças, porque ninguém está para se chatear, nem penalizar os concorrentes. E pá, e eu ainda sou do tempo em que cada vez que se insultava o Big Brother era expulso, direto.
Automaticamente.
E não foi o caso, e portanto eu sinceramente desvalorizei completamente a situação. Eu nem sequer percebi muito bem porque é que o Marco se sentia tão injustiçado, porque dava a ideia que as regras não tinham sido bem explicadas. E independentemente das pessoas poderem interpretar ou não, ou ser óbvio para que não havendo materiais escritos não era possível copiar, ou já não sei o que é que o Sérgio disse exatamente, cada um pode ter a interpretação que queira, e portanto eu neste caso acho que também as regras têm que ser taxativamente escritas ou ditas, verbalizadas, no início de cada jogo. Portanto, eu honestamente estou com o Marco, é verdade. Já sabem que eu, este Big Brother, para mim, eu estou com o Marco.
Eu sei que sim, Joana, deixa-me só aqui interromper para dizer, mas lá está, se tu estivesses lá e tu és uma mulher inteligente, que nós já te vamos conhecer e sabemos que és uma mulher inteligente, e se vais para lá e te dão uma prova de memória, ora, eu acho que não precisas que tenhas alguém a dizer-te que não podes escrever, tens que decorar. Se é uma prova de memória, eu acho que isso está subentendido, não precisamos de que nos estejam a escrever no quadro, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo. Tanto que os outros colegas acataram as ordens, e acho que só o Bernardo é que prevaricou, além do Marco. Mas todos os outros concordaram com o Big Brother, que já sabiam que à partida não poderiam fazer isso, não é?
Eu entendo isso, mas volto a dizer, quem nunca? Se as coisas estão ali à disposição, por que não?
Claro, e isso até é bom para nós enquanto espectadores, claro. Porque eu achei a maior das graças ao ver o Marco super amuado até ontem durante a gala. Ele ficou bastante ofendido com a própria Cristina Ferreira, com o próprio Big Brother, até com os colegas, e põe aquela cara de criança.
O Marco leva mesmo,
crescida.
O Marco tem um mau perder incrível, tem, que eu acho que nunca
mas é
vi.
Delicioso ver isso, é delicioso ver a cara dele de menino amuado.
E ele vai ele sempre fica. Ser assim, faz parte do feitio dele, e portanto eu achei graça, não, acho que ele não o fez intencionalmente, é verdade, sim, mas achei graça por ver que o Marco continua exatamente igual àquilo que nós conhecemos há 10 ou 11 anos atrás.
Mas lá está, é isso que faz dele um concorrente tão genuíno e tão jogador ao mesmo tempo, e é provavelmente o melhor dos que lá está, e é o que nos dá mais sumo, também é o que tem mais experiência, certo? Mas é aquele que demonstra ter mais vontade de jogar, que é isso que eu também procuro ver no concorrente, quando eles vão para lá. E dizer, eu quero sair, aos meus filhos eu vou-me embora, agora o Nuno, andamos a ouvir o Nuno há semanas a dizer que quer sair, agora é o Fernando que diz que quer sair, e isso a mim chateia-me mesmo, porque estão a receber para lá estar, estão a ter ali uma oportunidade para lançar as suas carreiras, para se tornarem visíveis, relembrados, o que for, e quando não há essa vontade, isso a mim faz muita confusão, e vejo que nisso o Marco é muito, muito grato.
Eu já deixei aqui o recado à produção, eles só não apanham se não quiserem, porque isto é de borla, que acho que eles deviam obrigar as pessoas contratualmente a devolver o dinheiro se desistissem do programa. Desistiram do programa, quebraram o contrato, portanto acabaram por deviam devolver tudo aquilo que lhes tivesse sido pago. E assim eu garanto-vos que ninguém desistia do programa.
Pois bem, isso até é um exemplo que temos no Big Brother Brasil, em que quando os concorrentes desistem, quase que a Globo esquece que eles existem. Praticamente.
Exatamente. Que eu acho que devia funcionar cá, exatamente o mesmo processo.
Mas pronto, como Portugal precisa de... Pronto, de enxantes quase na televisão, temos lá os desistentes. Bem, como também quem é pedinte é a TVI e pede sempre audiências em todo lado, e visto que os ídolos vão estrear este fim de semana, precisam de pedir audiências a dobrar. Por isso, galas do Big Brother a dobrar este fim de semana vão ser algo a acontecer. Temos gala no sábado e temos gala no domingo. Como se uma às vezes não chegasse para ouvir a Cristina Ferreira. Mas pronto. Temos os nomeados desta semana a jogo para sábado, e depois no sábado vão existir outros nomeados que vão ser expulsos no domingo, quase assim como uma votação rápida. O que é que vocês acham disto? Acham que é um bom sistema? Acham que se calhar é demasiado Big Brother, demasiado a Cristina Ferreira assim logo no fim de semana? Ou se calhar até é bom e de alguma maneira é bom, porque eu não estou a perceber como é que vai ser bom, mas algum de vocês se achar me pode explicar. Começo por ti agora, Joana.
Olha, eu acho que é demasiado óbvio esta intenção da TVI de competir com a concorrência. Acho que é triste chegarmos ao ponto em que a estação não tem mais nada para competir com os ídolos do que ter uma gala extra de Big Brother, que acho que é até despropositada. Volto a dizer, eu sou uma pessoa que valoriza muito o conceito do programa em si e não gosto nada quando desvirtuam esse mesmo conceito. E o conceito do Big Brother passa por uma expulsão semanal, ou no limite uma dupla expulsão semanal. Duas galas, numa num dia a seguir à outra, não consigo entender. Não sei como é que num programa como aliás, sei, um programa como aquele que nós estamos a assistir, que é um programa sem conteúdo absolutamente nenhum, eles conseguem fazer duas galas, portanto vão fazê-lo indo buscar concorrentes de outras edições para irem lá animar aquilo, se é que é possível. E portanto acho que roça mesmo aquela falta de estratégia, do que é que vamos fazer, sabendo que de antemão que os ídolos iam estrear no sábado, e isto já tinha sido anunciado pela SIC há vários dias, e a melhor coisa que a TVI apresenta é uma gala. Eu nem sei, nem posso chamar repetição, mas uma gala extra do Big Brother em que vão falar não sei muito bem sobre o quê. Será que vão agora casar a Bruna e o Bernardo? Já os convenceram a namorar. Aliás, já os convenceram a apaixonar-se, já os convenceram a namorar e agora se calhar vão convencê-los a casar-se e quem sabe a terem um filho no programa, porque das duas uma, o programa não tem conteúdo. A produção força claramente os conteúdos, que até é uma coisa que me causa uma certa vergonha alheia. Aliás, todo este programa me causa uma certa vergonha alheia, desde a apresentadora até aos concorrentes, tudo, toda a dinâmica me tem chateado, não me tem despertado interesse nenhum. E portanto, neste sentido, eu acho que é completamente despropositado uma gala extra. Acho que, volto a dizer, é triste uma estação de televisão privada, ainda por cima, não ter nada de melhor para apresentar que uma gala extra do Big Brother para competir com um programa como Os Ídolos. Eu sei que Os Ídolos vai ser um produto forte, vem renovado, vem com outros anfitriões e, portanto, acho que vai ser difícil, é verdade, mas eu confesso que estou muito curiosa para saber o resultado das audiências de sábado à noite, porque efetivamente eu acho que nem com esta gala eles vão ter grande sucesso, diria eu.
E tu, Sérgio, o que é que achas?
Olha, nós queixamos-nos aqui várias vezes de falta de conteúdos, e a Joana acabou de o fazer, e eu próprio também estou sempre a dizer que, de facto, aqui a equipa de conteúdos poderia ser um bocadinho mais inovativa, para ver se dá aqui um revive no programa, porque, de facto, os concorrentes estão ali muito parados, sem grandes atividades, sem grandes... Eles, por si só, já são concorrentes que precisam de ser puxados, porque... É um grupo bastante unido e têm todos muita hesitação em apontarem o dedo uns aos outros ou a debaterem-se, e isso prejudica o ritmo natural do programa. Tem um programa que vive destas interações, não é? Destas atividades, destes debates. E quando os concorrentes por si só já não são propícios a tal, juntando ao facto da produção também não criar aqui estes incentivos, o programa torna-se mais cansativo, mais fraco. E isto tem-se vindo a sentir ao longo das últimas semanas. Isto poderia servir como uma forma de inovar e de revolucionar aqui o jogo, mas lá está, foi como a Joana disse, as intenções deles estão tão óbvias, que será para fazer frente aos Ídolos da SIC, que também nós sabemos que é um programa de renome mundial e que desta vez vem com caras novas e... Com certeza as pessoas terão alguma curiosidade em ir espreitar. Mas lá está, depois falaram ali em regresso de ex-concorrentes, como Bruno de Carvalho, Liliana, que enfim, nem vou comentar. Portanto, trazerem de volta concorrentes como Liliana, o Bruno de Carvalho, Jorge Guerreiro, pelo que eu percebi, e corrijam-me se estiver errado, que vão nomear, pelo que eu percebi que a Cristina disse... Parece-me muito má ideia, porque não percebo como é que uns concorrentes que estiveram há pouco tempo fechados na casa vêm agora, do nada, interferir num jogo que deve andar à volta dos concorrentes que estão lá dentro, não das pessoas que estão de cá de fora. Mas porque é que eles vêm agora ter influência no decorrer do jogo? A mim isso faz-me imensa confusão. E lá está, isto poderia ser uma forma aqui de trazer alguns conteúdos novos e novas dinâmicas e vamos inovar e revolucionar a casa no sábado e depois no domingo sai outro. Mas lá está, como a Joana disse muito bem, as intenções são tão óbvias que acabam por tirar aqui alguma verdade, não é? A esta inovação, porque não deixa de ser, termos duas galas num fim de semana, mas também me parece um bocadinho excessivo, porque... Também me pergunto o que é que vamos assistir ao certo. Vamos assistir ao Jorge Guerreiro a cantar, ao Bruno e a Liliana a falarem sobre a sua maravilhosa vida de noivos. E pouco mais, quer dizer, as curvas da vida começam a esgotar-se. E não sei que conteúdos é que teremos para estas próximas galas. Também não me parece bem que saiam dois concorrentes tão rapidamente, porque lá está, quando eles são nomeados, acho que lhes deve ser dada a oportunidade de mostrarem tudo aquilo que têm, porque estão nomeados e têm que se mostrar mais, e faz parte do jogo, não é? Do Big Brother. Portanto, acho que esta gala é um bocadinho despropositada, como disse a Joana, e muito bem.
Como é muitas vezes pela TV, assim um bocadinho insuportável, não é? Mas pronto, esta semana temos 4 nomeados, aqueles que vão ser para sábado, para quem ainda não percebeu, e são eles a Marie, o Miguel, o Fernando e o Nuno. Pergunto-vos agora a vós, para que me digam, de vossa justiça, quem é que vocês acham que sai e quem é que vocês queriam que saísse? Comece por ti, Joana.
Repete lá os nomeados, que eu até me esqueci. Se de repente.
Temos o Miguel, a Marie, o Nuno e o Fernando.
Olha, é assim, eu acho que, infelizmente, a Marie não vai sair e ela vai ser finalista porque a produção assim o quer. E, portanto, não a coloco em questão. Honestamente, acho que vai sair o Fernando, muito também por aquilo que ele já disse, que já estava mais para lá do que para cá, e que queria sair, e patati patatá, e portanto, é isso. E a produção vai fazer-lhe o favorzinho de o pôr a andar no sábado, e depois pronto, logo se vê então o que é que as pessoas do exterior que vão lá nomear no próprio jogo vão dizer depois para domingo. Mas eu acho que destes 4, muito possivelmente sairá o Fernando pelo discurso que ele teve. Poderia eventualmente sair o Nuno, mas acho que o Fernando está mais numa de ir do que propriamente o Nuno, embora o Nuno esteja constantemente a ameaçar desistir. Eu acho que é mais uma capa que ele põe, porque eu acho que o Nuno não estava a contar com grande aceitação por parte do público, e o que é certo é que vai-se safando, e tem-se safado muito das expulsões. A Marie não sai, e o Miguel também, embora não acrescente grande coisa, também não me parece que as pessoas também vão pegar no telefone para expulsar, porque ele também não acrescenta, mas também não causa grandes problemas, nem é completamente invisível. E, portanto, acho que vai ser o Fernando. É o mais certo. No domingo, who knows?
Who knows? E tu, Sérgio, quais é que são as tuas opiniões e os teus desejos para com este leque de nomeados?
Olha, os meus palpites vão de encontro aos da Joana. Acho que será efetivamente o Fernando a abandonar a casa, mas acho que em condições normais seria um Nuno, porque lá está, a Marie, mesmo não reunindo já tanto carinho como no início aqui por parte do público, acho que
eu disse, eu disse, eu disse.
Tem um lugar ainda cativo no jogo, esta semana, na próxima e provavelmente na final. Portanto, acho que estará salva. O Miguel, a mesma coisa, é um concorrente super divertido. É um dos poucos que ainda nos vai animando com as suas maluqueiras. Portanto, acho que também está salvo. Acho que aqui a dúvida seria sempre entre o Fernando e o Nuno, e em condições normais sairia o Nuno, que ao longo das semanas temos visto que é o que reúne menos aprovação por parte do público. Acho que isto só muda pelo facto do Fernando ter ontem decidido assinar a sua saída de sentença da casa de Malveira, não é? E lá está, acho que as pessoas não têm paciência para desistentes e para coitadinhos, como eles muitas vezes dizem e acabam por o ser, seja no caso do Nuno, seja no caso do Fernando. Mas concordando aqui também com o que a Joana disse, acho que esta faceta do Nuno é muito mais uma estratégia do que propriamente uma coisa sentida, uma coisa genuína. Porque todas as semanas o discurso do Nuno é o mesmo. Agora vou ser sempre eu que saio, e eu não estou aqui a fazer nada, já cumpri o meu propósito, já estou satisfeito, posso sair. E pouco a pouco o Nuno vai-se safando. Acho que...
É isso, e depois agradece sempre a Portugal, obrigada a Portugal,
aqueles discursos
e por me manterem a mim.
De diplomata, portanto, que ninguém aguenta.
Eu também concordo contigo, eu acho que é completamente dissimulado aquele discurso e aquele... Acho que é mesmo o jogo dele e basicamente, quer dizer, isto também não é só ele. Ele foi para ali para umas férias, eu acho que na prática quase todos eles estão ali a tirar umas férias.
Mas ele esta semana saiu um bocadinho da casca ali a fazer frente ao Marco e depois à Virgínia.
Em vez de se deitar às 9, deitou-se às 10.
Saiu um bocadinho da casca.
Foi a diferença. Foi
ainda
a diferença.
Se fez ali, fez um pouco diferente à Virgínia, mas mesmo assim acho que não é suficiente e não apaga.
Sim, é verdade. Não apaga.
Não apaga o comportamento.
Não realçámos aqui, mas eu acho que é muito importante nós realçarmos aqui o frente a frente que ele fez à Virgínia, porque efetivamente foi o único que lhes disse aquilo que ela realmente era.
Sim, mas mesmo assim acho que não apaga o comportamento que ele tem tido ao longo das últimas semanas, que é sempre mais do mesmo, é muito apagado e lá está, acho que ele foi a grande desilusão deste Big Brother Famosos, porque era aquele que nós se calhar depositámos mais expectativas, não é? Que seria um personagem muito mais interventivo, muito mais polémico, e tem vindo a revelar precisamente o contrário. Tem sido um personagem bastante... amorfo, como tu dizes muitas vezes.
Não, mas ele já distribuiu pelos concorrentes todos as t-shirts da churrascaria que ele tem.
Do tio Careca.
Não sei aonde. Portanto, eu acho que ele é o que aproveita melhor realmente aquele jogo, para faturar.
Sim, é verdade. Haja alguém, não é? Mas sim, acho que é o Fernando.
E dorme, e descansa, e olha, e assim sai dali renovado.
Mas sim, olha, concordo contigo, acho que é o Fernando que sai no sábado, aliás, no domingo. Olha, como tu disseste, quem sabe, não é? Quem sabe? Acho que só Bruno de Carvalho é que saberá.
Exato. Bruno Carvalho que deve andar a acompanhar imenso este Big Brother. Aliás, ele que conhecia todas as pessoas que entraram no dele, neste aqui, então tenho a certeza que ele deve acompanhar o Big Brother todos os dias. Portanto, vai lá, nem sequer deve saber o nome de nenhum.
E com isto vos pergunto, pegaram em Virgínia, vocês concordaram com a saída da Virgínia no domingo?
Eu absolutamente.
Pois, porque já sabemos que Joana Balsa adorava a Virgínia.
Não tinha paciência nenhuma para a Virgínia. A Virgínia era chata que dói, sempre com aqueles discursos, e depois era altamente intriguista, com um jogo que eu não me identificava nada, mas acima de tudo acho que era mais por ser muito chata e muito aborrecida. Era mesmo aquelas pessoas que eu ouvia durante 30 segundos e já estava cansada de ouvir.
Olha, acho que a Joana tem razão, acho que a Virgínia se espalhou um bocadinho ao comprido esta semana e acho que era expectável a saída dela, não partilhando deste ódio todo da Joana pela Virgínia, porque acho que ela não era uma concorrente propriamente má ou que possamos chamar de vilã, mas acho que de facto ela meteu aqui os pés pelas mãos esta semana. Dizer ainda que não deixou-me um bocadinho surpreendido a votação ou a percentagem que ela teve na expulsão, porque 83%, salvo erro, acho um bocadinho excessivo. Não creio, exato, não creio que, além da Joana, repito, a Virgínia seja uma pessoa que mobilize tantas pessoas para votarem nela, principalmente quando tem outros personagens que nós também sabemos que são polémicos ou menos gostados, como o Nuno. Não acredito muito naquela votação tão renhida. Faz-me alguma confusão aceitar este tipo de percentagens tão dispares de semana para semana. Temos visto que isto aconteceu não só com a Virgínia, aconteceu com a Tânia, aconteceu já com outros concorrentes também, com o Pedro Pico. Acho que foi o único que foi assim mais renhido. A Sara Aleixo também saiu com uma percentagem gigante, a Mafalda com uma percentagem gigante. E isso a mim faz-me um bocadinho de confusão, mas pronto, é o que é. As pessoas hoje em dia mobilizam-se muito mais facilmente para votar em quem odeiam e é esse o propósito do jogo, claro, mas eu pessoalmente duvido que estes concorrentes tão apáticos consigam reunir tanto ódio como se calhar outras votações assim tão drásticas reuniram, como a de um Leandro, se calhar, ou até mesmo outros personagens que saíram com com percentagens bem mais baixas e que foram muito mais polémicos e odiados e tiveram votações bem mais ringuidas. Acho, fica aqui só a dúvida.
Fica aqui a dúvida e sábado saberemos como irá ser a expulsão desta semana. Quer dizer, a primeira desta semana. Por hoje é tudo aqui deste lado. Por isso, despedimos-nos de vocês que estão aí a ouvir-nos para a semana a mais. Por isso, até para a semana, Joana.
Até para a semana, a comentar duas galas. Não vai ser uma, vai ser duas galas.
Vai ser tão divertido. Vai ser ainda mais puxado a ferro, aposto. E até para a semana também para ti, Sérgio.
Até para a semana, para ti e para todos, e que venham com muita paciência para nos ouvirem a falar de Bruno de Carvalho e Bernardo Sousa na mesma gala. Eu sinto que devo vir já com os copos em cima para aguentar todo este podcast.
Opa, maravilhoso. Então pronto, para vocês aí em casa, até para a semana e fiquem connosco, esperamos que tenham gostado. E adeus.